11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Quando o apito toca, tá na hora. 11 minutos está no ar. Aqui comigo, Marcela Diniz. Vamos falar de esportes, Marcela?
Vamos lá, Gisel.
Na ponta da linha, Aldo Renato Bernardes, botafoguense de boa cepa. Bom dia, Aldo.
Bom dia, Gisel. Quanto tempo.
Pois
é. Bom dia a todos aí.
Estávamos com saudade de você aqui no nosso 11 minutos. Não some não, rapaz. Olha, um tema que infelizmente se repete aqui no 11 Minutos é briga de torcidas. Recentemente tivemos briga com morte em São Paulo, violência entre torcedores em Minas Gerais, confusão lá no meu Pernambuco, outra briga com 46 pessoas detidas no Morumbi, confusão generalizada em Joinville, e a lista é grande. Tudo isso, Marcela, somente nos últimos 30 dias.
Pois é, Gisel, e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou um projeto que amplia os casos de violência que podem ser punidos pelo Estatuto do Torcedor. A gente tem os detalhes na reportagem aqui do Jorge Cardim. Vamos ouvir.
Desde 2010, o Estatuto do Torcedor já penaliza a torcida organizada que promover tumulto, incitar a violência e invadir os locais restritos aos atletas, árbitros e jornalistas durante o jogo. A proposta passa a punir também os casos de invasão de treinos, confrontos entre torcedores quando não houver partidas em disputa e agressões contra atletas e outros profissionais do esporte nos períodos de férias. O texto ainda suspende as torcidas violentas dos estádios por até 5 anos. Durante o debate da matéria, a senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, disse que a intenção é aperfeiçoar o Estatuto do Torcedor e garantir uma atuação mais rigorosa das autoridades de segurança pública.
Não é rara a ocorrência de episódios de violência em eventos esportivos, a maioria com a participação de torcidas organizadas. Acreditamos que a elevação da pena de impedimento de torcidas organizadas e seus membros de comparecerem a eventos esportivos em casos de participação em tumultos ou atos de violência seja medida necessária para lutarmos contra a insegurança que atualmente permeia as competições esportivas, sobretudo de futebol.
A proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Assuntos Sociais, deve ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Pois é, Aldo, a gente sempre vem falando sobre isso. É um tema que a gente não gostaria de pautar aqui para 11 minutos, mas os fatos são teimosos, como dizem por aí. E semana sim, outra também, briga de torcida, violência no futebol. Complicado, né, Aldo?
Complicado. E essa análise aí que foi para ver da Câmara dos Deputados, está na CCJ, isso tinha que ser votado logo e botar em execução logo, né, Gisele? Porque parece que a cada dia as coisas pioram pela impunidade que ainda não está em ação. É isso?
Pois é, e você falou uma coisa muito séria, impunidade. Eu acho que esse é o motor que traciona essa violência toda nos estádios, porque todo dia tem confusão. A polícia sabe quem é, os caras estão aí soltos, faz um termo circunstanciado, vai embora para casa, no outro final de semana tá no estádio de novo. Quer dizer, a mensagem que passa é aquela de que pode bagunçar que não vai acontecer nada.
E outra coisa, né? Nós, entendeu, que pagamos impostos altíssimos, tá? não é nem por esse estatuto também, mas você sabe que hoje tem muitos estádios, aqueles que foram reformados na Copa, é o caso aqui do de Brasília, por exemplo, que quando há um jogo lá, você sabe que a segurança ela é contratada, a segurança interna. Mas o policiamento externo, esse é um direito nosso, né, que os entes, entendeu, governamentais, os que fiscalizam até os esportes, no caso do futebol, tinham que exigir um policiamento, talvez até desde lá do transporte, que seja um metrô ou ônibus, até a porta do estádio, e no acesso, como eu já fui aqui no Mané Garrincha, inclusive, muito precário, poucos seguranças, poucos segurança que a gente fala é daquelas empresas, né, que prestam serviço para a entidade lá que foi contratada para fazer o jogo, não
é
isso?
É, e
outra... isso aí tinha que ter uma fiscalização, entendeu, maior em cima da própria Secretaria de Segurança, né?
E outra, coisa, Aldo, pessoas que têm uma certa reserva em ir ao estádio, e são muitas hoje, porque as cenas que a gente vê são cenas lamentáveis, cenas horríveis. Pessoas quando observam isso que está acontecendo, reforçam a ideia de que realmente estádio não é lugar de gente de bem. Porque a bandidagem, as chamadas torcidas organizadas, que não passam de bandidos uniformizados, tomam conta do estádio. Marcela, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um jogo, um clássico entre Santa Cruz e Sport lá no estádio da Ilha do Retiro, no campo do Sport. Abriram os portões para as mulheres não pagam, então foi todo mundo, era aquela festa, estádio lotado, pá. Aconteceu de alguém ligar, acender um sinalizador, que é proibido, pelo Estatuto do Torcedor, não se pode acender sinalizador. Acendeu o sinalizador, a polícia foi lá na tentativa de apagar esse sinalizador, tirar esse rapaz do campo. Começou uma bagunça generalizada que terminou com mais de 60 pessoas feridas. E cenas de crianças, mulheres, de mães pegando seus bebês, tentando socorrer. Tiveram que abrir o alambrado ali para o campo. Foram atendidas dentro do campo. Cenas lamentáveis, ou seja, não é isso que a gente quer para o esporte.
Pois é, e que triste, né? Olha, você tem uma ocasião festiva em que você tem principalmente crianças, né, ali dentro do campo. Pois realmente é para você nunca mais querer que aquelas pessoas que frequentaram, com certeza não voltam ao estádio, gente. Já era. É um público que você já perdeu.
Já perdeu.
Esse ímpeto da violência, o pequeno grupo que consegue atrapalhar realmente a diversão, o esporte de todos, assim, e que não consegue ser controlado, né? É uma coisa que realmente a gente não consegue entender com toda a segurança que a gente tem, como o Aldo falou aí, contratada para os jogos, né? Com todo um esquema, você sabe quem são essas pessoas?
Pois é,
quem
nós temos um aparato legal, que é o Estatuto do Torcedor.
Como é que elas ainda entram, né? Para estragar realmente é um público perdido esse daí.
Agora, Aldo, o que eu fico pensando é o seguinte, outros países tiveram problemas seríssimos, com mortes, e que a partir dali colocaram aquilo como um ponto de partida para que nunca mais isso acontecesse. Para citar o caso mais emblemático, a gente cita aqui a Inglaterra, que tinha brigas de torcidas memoráveis. Os hooligans, até hoje, a má fama dos hooligans, a gente conhece exatamente, que eram pessoas que iam para os estádios para brigar, exatamente igualzinho o que acontece aqui no Brasil, gente. Aqui, no primeiro mundo, na Inglaterra, acontecia. Até que houve um episódio tão chocante, com mortes, com cenas terríveis como essas que a gente vê aqui no Brasil, e aí juntou o poder público, juntou o poder judiciário, juntou federações, juntou todo mundo e disse, não, aí
chega.
É possível acabar com isso, nós vamos acabar com isso, e acabou mesmo. Você vê nos jogos hoje, os campos ali na Inglaterra, a gente vê que a torcida fica quase que dentro do campo, com uma visão privilegiadíssima, não tem confusão, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o cara sabe que se ele falar alguma coisa que seja, por exemplo, um comentário racista, xingar um torcedor, xingar o juiz, ele simplesmente é banido dos estádios, ele nunca mais vai para um jogo de futebol, tá lá, fechado, cadastrado. Por que não se pode fazer isso aqui no Brasil? A gente fica se perguntando se a gente é, sabe, incompetente para fazer isso, né, Aldo?
Então vamos botar, logo o Estatuto do Torcedor for publicado no Diário Oficial da União, vamos colocar aí execução. Aí vai entrar a palavra-chave que nós falamos, vai ter a punidade.
Pois é.
Tendo a punição de todos esses torcedores, esses grupos, né, a gente poderia até definir que às vezes não é nem torcida, são pequenos grupos.
Isso. Não pode ser chamado torcida, não. Miserável.
Então, você vê, citando esse caso lá do seu querido estado de Pernambuco lá, um clássico regional, né, maravilhoso. Aí a gente pode pensar, poxa, a prefeitura deve ter pensado, não, poxa, é um jogo de confraternização, não vai acontecer nada, não. Tem que ter policiamento, a segurança e a fiscalização. Como é que entram as pessoas com os sinalizadores dentro do estádio?
Pois
não
é.
Tem a revista?
Pois
na
é.
Na entrada tem que ter a revista, é, né?
Quando um elo dessa cadeia não se completa,
é, quando está falhando,
falha em algum
uma
ponto,
falha. É. Alguém deixa de fazer o que devia fazer.
Exatamente. É aquele efeito bola de neve. É. Lá na frente isso vai acabar com a diversão, com o espetáculo. Alguma coisa vai acontecer de muito ruim. E os promotores, pessoal responsável pela segurança, tem que partir da premissa de que vai acontecer, de que pode acontecer.
Isso.
De que vai não, de que pode acontecer. E
preparado.
Trabalhar para evitar que isso aconteça. Não, a gente está falando aqui sempre do que aconteceu. Ah, foram 60 feridos, ah, foram não sei quantas mortes, problemas que acontecem em tudo quanto é de estádio, tanto estádio mais novo como estádio que foi feito para a Copa, sendo objeto desse tipo de vandalismo e afastando o cidadão, as famílias, quem gosta de esporte, realmente dos estádios, o que é uma pena. A gente, sabe, precisa atravessar esse Rubicão.
É.
A gente precisa começar a pensar nisso de uma forma realmente de que esse tipo de comportamento não pode fazer parte mais dos estádios, dos jogos, porque isso vai acabar com o futebol. Vai acabar com quem gosta de esporte realmente. É, até para falar de bola de rolando depois de falar de um assunto desse é complicado. Mas vamos falar do seu Botafogo?
Vamos.
Empatou com volta redonda, Aldo Renato. Esse não
pois
é o Botafogo que eu conheço.
E jogou bem, viu? Principalmente no segundo tempo. Nós tivemos 22 finalizações e só tivemos 8. Primeiro gol lá foi uma bobeira, realmente. Mas o Botafogo deu, o Valentim, o novo técnico, deu uma melhorada no time. Tanto que ele teve 3 vitórias seguidas lá no campeonato e foi perder pro Flamengo, porque o Flamengo teve uma ajudazinha do juiz, mais uma vez, um gol impedido. Mas já conversou.
Rapaz, mas vocês não têm jeito.
Não tem jeito.
Mas respeito o Flamengo. Flamengo perdeu do Macaé. Foi do Macaé?
Mas ele. É, mas nessa hora aí o juiz não é o juiz que ajuda, né? O juiz é normal.
É.
Mas ó. O campeonato lá, no grupo, por exemplo, o Flamengo não é líder do grupo dele, né?
Ah.
É do grupo B lá. E o líder é o Vasco, 10 pontos, o Flamengo tem 9. E o Cabo Fiense também tem 9 e tá, vai ter a última rodada agora, né? Tá querendo tirar o lugar dos dois. O grupo do Botafogo, que é o grupo C, O Fluminense tem 3 pontos, ganhou ontem, né, do Nova Iguaçu, lá no Maracanã. Depois, você sabia que o Maracanã só foi ter jogo ontem, o primeiro jogo do ano lá, tem lógico o negócio.
Pois
desse.
Já estamos praticamente na metade do ano, né, entrando no quarto mês.
Mais um estádio que gastaram uma fortuna. É. Né? E só ter tido um jogo lá.
Mas tá ali tá com aquele problema de ninguém quer assumir o Maracanã.
Pois
né?
E a segunda posição, inclusive, por saldo de gols, está com a Portuguesa do Rio, lá no grupo do Botafogo. Portuguesa e Botafogo com 10 pontos. Só esses 6 times tem como chegar depois dessa rodada. 2 vão cair fora para fazer as semifinais da Taça Rio, né?
Tá, e o seu Botafogo tá fazendo fé que o Botafogo chega lá.
Meu Botafogo, ele infelizmente está dependendo dele para não depender de outro resultado, por causa da Portuguesa.
Uhum.
Né? Ele vai jogar contra o Vasco, né? É um clássico, né? Agora, você sabia com quem que a Portuguesa vai jogar?
É.
Que vai ser no domingo mesmo, 16 horas, deve ser o jogo da Rede Globo aí, Flamengo e Portuguesa. Aí a pergunta, será que o Flamengo vai ganhar da Portuguesa?
Porque pois é, vem mordido, né?
Basta empatar com o Vasco.
O Flamengo vem mordido, perdeu pro Macaé, deve tentar fazer uma gracinha aí em cima da Portuguesa.
mas esse você já comentou de outras vezes, né, o Campeonato Carioca desse ano, eles fizeram até uma coisa mais ou menos justa, porque na realidade as três taças são independentes. Por quê? Porque na Taça Guanabara é lá os jogos entre os grupos. Na Taça Rio, entre um grupo e outro. E é o Campeonato Carioca, o campeão. Antigamente era disputa entre esses dois vencedores. Não é mais. É, são os quatro melhores de pontos corridos no campeonato. Tá? É. Então, por exemplo, você
tem, vê... tem taça para todo mundo.
Vai ter taça para todo mundo.
Tá certo. Ninguém fica triste, né, Aldo?
Vamos torcer aí, porque eu acho que nos pontos corridos vai dar os quatro grandes, não sei.
Tá bom, vamos aguardar então.
Porque o Boa Vista era um time que teve melhor pontos do que o Botafogo e do que o Fluminense, que é o Vasco, né? Pena que nessa rodada o Boa Vista está lá do grupo do Botafogo e está com 6 pontos só.
É, mas sempre tem um pequeno que fica ali.
Portuguesa, que é o time agora, Portuguesa Carioca, que é o time que está com a soma de mais pontos. Vamos ver,
né? Em ascensão, vamos ver lá.
Vamos torcer.
Aldo Renato, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, Aldo. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos aí.
Grande abraço.
Um abraço.